E a gente vai fazer esse lançamento dia 22, às 19 horas, no Centro de Ação Cultural Márcia Costa. A distribuição do livro vai ser gratuita. A gente tem um bate-papo com o autor, né, no caso eu, e a ilustradora, que é uma grande artista chamada Isabela Bombo. Vai ter uma leitura cênica do livro e uma sessão de autógrafos.
Fala um pouquinho sobre o trabalho, como que você desenvolveu esse trabalho?
Pois então, esse livro veio de uma inquietação de trabalhar um pouco com as nossas fábulas regionais, com as nossas próprias mitologias. Porque eu acredito que a gente importa muitas culturas de identidade de fora, né? A cultura pop, o universo da infância. E a gente acaba esquecendo, né, de criar os nossos próprios personagens regionais, porque eu acredito que isso gera uma identificação, né? E eu acho que são tantas histórias que não estão sendo contadas que eu acho que é importante a gente olhar para isso com carinho e transformar em poesia. Então, a Engá, Menina Canção é uma tentativa, uma busca, né, uma investigação da criação de uma fábula, de uma lenda contemporânea acerca de Maringá, da cidade de Maringá. Então, por isso que eu acho que é um projeto muito interessante, por se comunicar com a criança, pelas ilustrações, o cenário da história, ser todo de Maringá. A gente pode acompanhar a saga dessa menina na catedral, no Parque do Engá. E tudo é uma busca em relação a essa coragem, pois é uma menina que, ela, ao invés de falar, ela canta. E ela se sente muito estranha por causa disso, né? Ela se sente diferente das outras pessoas. Mas aí então, conforme a aventura vai caminhando, ela vai entendendo que, na verdade, isso é a maior potência que existe dentro dela.
E você fez pesquisa da história de Maringá para encontrar esse personagem, para desenvolver o personagem?
Na verdade, é claro que eu olhei de forma profunda para a história de Maringá, mas assim, acho que o mais legal foi a conexão com a minha infância, com a minha relação com a cidade, com os lugares que eu habitava, com tudo que eu vivi na cidade. Então, acho que vem muito mais de uma relação poética, metafórica, subjetiva, do que necessariamente uma relação histórica da cidade. E eu acho que o trabalho com a Isa também, a colaboração da Isa, que é a ilustradora do projeto, ela conseguiu trazer, eu costumo dizer que o texto, ele ilustra, e a ilustração, ela comunica. Então, eu acho que esse trabalho conjunto entre a ilustração e o que está sendo dito, né, através do audiolivro, escrito através do livro, eles se combinaram de uma forma e criaram novas camadas acerca dessa lenda contemporânea, dessa fábula. Eu acho que é importante olhar para Engá não só como um registro informativo, histórico, mas também como algo muito além, como uma obra realmente artística, né, que pretende ser, não passar uma comunicação, uma mensagem específica, mas ela está. E eu acho que isso que a gente precisa realmente fazer acender essa chama em cada criança. E quando eu falo criança, é a criança que existe também em nós, adultos.
Você nasceu aqui em Maringá?
Sim, eu nasci em Maringá, minha vida toda aqui, passei por Maringá, né? A minha formação é como ator, eu trabalho muito também fora de Maringá, em São Paulo, Curitiba, mas eu sempre, enfim, tenho residência aqui na cidade, moro aqui também, e sempre me veio, né? Como essa conexão com a minha cidade é muito grande, e eu resolvi colocar em prática essa minha pesquisa na escrita, meu livro de estreia. É o livro de estreia da Isa também, então nós dois estamos estreando na literatura, né, com esse livro publicado. E o mais legal é isso, assim, a gente poder colocar a nossa relação com a cidade, mas também de uma forma muito metafórica, muito artística, para encantar as pessoas. Eu acho que é um livro que encanta as pessoas, que toca no coração antes de tudo. Eu acho que as pessoas, o objetivo final é que as pessoas saiam, depois de lerem o livro, ouvirem o audiolivro, saiam dessa aventura muito encorajadas, muito mais valentes e dispostas para sonhar, para imaginar. Porque sonhar e imaginar é um exercício que a gente sempre tem que ativar. Às vezes ele está meio adormecido, a gente se esquece um pouco disso, né? com o dia a dia, com as dificuldades diárias. E eu acho que a arte tem esse poder de fazer a gente retomar os nossos sonhos.